Amém. Você que chegou um pouquinho depois, boa noite, seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. E hoje eu tenho o privilégio aí de compartilhar com você um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Para a gente iniciar, eu queria que você já abrisse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Queria ler os primeiros versículos com você. Acredito que tem algo que Deus vai falar conosco ali. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Se você não encontrar, você pode acompanhar aqui no telão. Ô Cris, eu falei aquela versão, mas eu vou mudar acho que agora, porque não está anotado aqui, tá bom? Então vai voltar para a NVT mesmo, vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, aonde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou no lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Versículo 8. E Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou até Jerusalém, colocando no ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos para que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não se machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração em nome de Jesus e que tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja arrancado de nós, Deus. Que de alguma forma, Pai, o teu Espírito ele encontre espaço no nosso coração para mais uma vez nos alimentar, é o nosso pedido, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, o capítulo 4 aqui do Evangelho de Lucas tem algo importante, tem várias lições. Se a gente pudesse falar aqui a respeito de tudo que o capítulo 4 ele traz nesses primeiros versículos, a gente poderia dizer a respeito do poder da palavra, dessa postura firme de Jesus, de tudo aquilo que aconteceu depois desse momento. Se você continuar lendo o capítulo 4, você vai perceber que Jesus dá início ali à sua jornada, ao seu ministério. E enfim, ele faz tudo aquilo que a palavra nos permitiu conhecer aqui, né, durante o ministério terreno dele. E tem muitas coisas importantes aqui nesses versículos. Mas um deles me chamou a atenção e é sobre ele que eu queria refletir um pouquinho mais com você aqui, que é o versículo de número 8, quando a Bíblia diz que o diabo então tentando Jesus, o leva no alto e diz assim: olha, está vendo todos os reinos dessa terra, está vendo todo o poder, toda a grandeza que está aqui, eu posso dá-los a você, porque eles me pertencem, eu dou a quem eu quiser. E aí a resposta de Jesus no versículo 8, que é importante para a gente aqui nesse momento, que diz assim, ó: e Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Essa declaração de Jesus, ela é extremamente poderosa, e às vezes a gente lendo de forma rápida, passando por tudo isso aqui, a gente acaba não percebendo muitas vezes a importância do que esse versículo 8 ele tem para nós. E a gente consegue ter uma dimensão maior do poder dessa declaração de Jesus quando a gente começa a ver todo o contexto que o povo de Deus ele viveu desde a criação do mundo, desde a época de Abraão, de Moisés, os profetas, passando por toda a história da humanidade. E vendo tudo aquilo que a humanidade viveu em relação a essa declaração que Jesus deu, tudo isso ganha um contorno mais poderoso em relação à frase de Cristo aqui. Jesus, quando ele vira para Satanás e fala assim, ó, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, é uma resposta dizendo, até representando a humanidade, digamos assim, né, a humanidade que até aquele momento corrompida, mas que seria reconciliada com Deus através dele, dizendo, a partir de hoje acabou a idolatria, a partir de hoje acabou o culto a falsos deuses, a partir de hoje acabou toda e qualquer adoração a você, Satanás, não existe mais, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E a gente consegue perceber a grandeza disso tudo, como eu falei para você, quando a gente começa a entender o contexto e ver como essa ferramenta que ele tentou usar contra Jesus foi a mesma arma que ele utilizou durante toda a vida do povo de Deus. Se você pegar desde o início, lá em Gênesis, e começar a ver as escrituras e estudar de alguma forma um pouquinho sobre elas e a vida do povo de Deus, você vai ver que constantemente, frequentemente, o povo de Deus, ele caía em idolatria, ele caía nessa tentação de adorar falsos deuses, ele caía nessa cilada, nessa armadilha de estabelecer altares que não eram altares que adoravam a Deus. E a gente poderia citar vários exemplos aqui, a gente poderia pegar muitos deles. Mas um que eu queria compartilhar com você, está lá no livro de Ezequiel, e a gente vai abrir agora no capítulo de número 8, que embora a gente tenha muitos exemplos, Ezequiel ele traz, acho que, uma das realidades mais fortes assim, em relação a isso. Ezequiel foi um sacerdote, um profeta contemporâneo também ali dos tempos de Jeremias, Daniel, e eles viveram períodos juntos, de alguma forma, cronologicamente dizendo. E aqui Ezequiel, ele é um dos remanescentes ali daquilo que aconteceu com o povo de Deus. Ele é um daqueles que são exilados lá para a Babilônia, então ele é um dos remanescentes desse primeiro ataque. Embora a cidade não tivesse sido totalmente destruída, ele e mais alguns foram levados cativos, enfim. E aí no capítulo 8, depois de toda a experiência que, se você pegar nos capítulos iniciais, você vai ver. Então, Ezequiel ele tem aquela primeira visão, onde ele vê os quatro seres viventes, ele vê as rodas e ele vê o trono de Deus ali, né, e tal, como a gente cantou aqui um pouquinho e tudo. E ele tem aquela visão naquele primeiro capítulo ali, representando a glória de Deus e trazendo para ele uma visão do que estava acontecendo com o povo de Deus que tinha ficado, né, lá, que não tinha sido trazido cativo. E ali naquele momento também Deus o levanta para ser um profeta que vai falar com Israel a respeito de tudo aquilo que ele estava fazendo naquele instante, de todas as abominações que estavam acontecendo. Então Ezequiel ele tem aqui falas pesadas a respeito de tudo isso. Se você ler o livro todo de Ezequiel, você vai ver que muitas coisas aconteceram com ele para que o povo entendesse tudo aquilo que ele estava fazendo de errado naqueles dias e todas as abominações estavam sendo praticadas e como aquilo estava de alguma forma incomodando a Deus e gerando nele aquele sentimento de justiça para que o povo ele então entendesse que aquele exílio, aquele momento que eles estavam sendo enviados para a Babilônia era consequência de todas as práticas que eles vinham fazendo nos seus dias. Então ali, se você pegar, você vai ver Ezequiel encenando um cerco em Jerusalém, fazendo um teatrinho mesmo, mostrando ali o povo de Deus sendo cercado, o inimigo atacando. Você vai ver, infelizmente, ele vivendo uma viuvez ali, onde Deus usa daquele momento para mostrar para o povo dele como Deus estava se sentindo naquele instante. Você vai ver ele comendo algumas comidas, para não entrar em detalhes ruins aqui, mas assim, feitas de forma bem ruim, vou colocar assim, para mostrar que a vida no exílio lá na Babilônia seria dura, seria difícil. Então Ezequiel ele é usado para todo esse contexto. E aí no capítulo de número 8, aonde Deus traz uma visão para ele, Deus mostra algo importante para Ezequiel que tem a ver com aquilo que nós lemos aqui agora no Evangelho de Lucas. Então no capítulo 8 de Ezequiel, no versículo 14 ao 18, ele tem mais uma visão e a Bíblia fala o seguinte aqui, ó. E em seguida, levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou. Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que esses. E em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor, na entrada do templo entre o pórtico e o altar. E havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor, e estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adorando ao sol. E adorando o sol, na verdade, né? Adoravam o sol. Versículo 17. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência e que fazem zombar de mim e provocar a minha ira? Por isso responderei com fúria, não os pouparei, nem terei piedade. Mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. Então aqui Ezequiel, dentro desse contexto que a gente está falando, de toda essa idolatria que o povo de Deus vivia naqueles dias, Deus dá a Ezequiel uma visão e ele mostra o templo em Jerusalém ali, onde o lugar que tinha sido preparado para adorar a Deus, um lugar que tinha sido preparado para adorar o Senhor, naquele momento estava totalmente contaminado, e ele mostra algumas mulheres ali que estavam adorando a um Deus falso, que ele chama de Tamuz aqui, e ele mostra outros homens que estavam de costas para o templo, adorando também o sol naquele momento. Deus, ele havia sido literalmente ignorado por aquele povo, e eles estavam perdidos no meio da sua idolatria, estavam perdidos no meio daquela prostituição espiritual, e o Senhor dá essa visão para Ezequiel. E a consequência disso tudo, além do exílio, além de tudo aquilo que nós estamos falando, de todo o tormento que o povo de Deus ele passou na Babilônia, uma outra coisa que também trouxe, uma outra consequência que acabou acontecendo por causa de toda essa conduta e de toda essa prática, foi o que a gente consegue enxergar ali no capítulo de número 10, se você for um pouquinho mais para frente aí, Ezequiel mesmo. Capítulo de número 10, ele vai falar algo importante, no versículo de número... pegar no finalzinho já aqui, versículo de número 18, que novamente o Senhor falando com Ezequiel, ele vai dizer algo que era terrível para aqueles dias. Se a sua Bíblia tem o título ali no comecinho do capítulo 10, vai dizer assim: que a glória do Senhor deixa o templo. E aí no versículo de número 18, a Bíblia diz que a glória do Senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins. E enquanto eu observava os querubins, os querubins voaram, acompanhados das suas rodas, até a porta leste do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel pairava sobre eles. Esses seres vivos eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, quando estava junto ao rio Quebar, que é aquela primeira visão que nós falamos no capítulo 1, quando ele tem a primeira revelação de Deus lá no exílio, na Babilônia, né? E aí continuando, versículo 20 diz: eu sabia que eram querubins, pois cada um tinha quatro rostos, quatro asas, e os que se pareciam com mãos humanas debaixo das suas asas. E os seus rostos eram iguais aos dos seres que eu tinha visto no Quebar, e se deslocavam para a frente como os outros. Esse finalzinho do capítulo 10, ele é só um complemento daquilo que o título fala: a glória do Senhor havia se afastado. Então, resumindo, né, obviamente que tem muito mais coisa aqui no livro de Ezequiel para que a gente possa falar sobre isso, mas considerando aquilo que nós lemos ali, aquela declaração de Jesus acerca da tentação do diabo, quando ele diz assim: ó, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, é importante para que a gente entenda o poder do que Jesus falou naquele dia. Como nós vimos aqui, o povo naqueles tempos estava perdido nas suas idolatrias, adorando a todo tipo de coisa, adorando todos os tipos de deuses que eles encontravam. E tudo isso foi gerando consequências ruins para aquele povo de Deus ali daquela época. Uma delas, como nós lemos aqui, foi que a glória do Senhor, ela deixou o templo. Essa visão que ele tem no capítulo 8, como nós lemos, é a representação ali, que a gente consegue ver também no 10, que Deus, ele tinha deixado o templo que tinha sido construído para que ele fosse adorado, por causa de todas as práticas que estavam acontecendo naquele momento. E como eu disse para você, Ezequiel, Jeremias, eles viveram em tempos iguais ali, viveram contemporaneamente, digamos assim, e nós vemos aqui só um pouco do que estava acontecendo naqueles dias. Se você ler um pouquinho mais Ezequiel, Jeremias, pegar o livro de Lamentações ali, você vai ver que as práticas do povo de Deus, elas eram terríveis, a ponto deles entregarem os próprios filhos para serem queimados em adoração a esses deuses estranhos, esses deuses esquisitos. E nós conseguimos ver tudo que o povo viveu nesse pequeno trecho. Mas como eu falei para você no início, se você pegar a criação, se você pegar tudo aquilo que aconteceu com a humanidade, com o povo de Deus, durante toda a história que a Bíblia nos traz, você vai ver que esse foi um dos pecados maiores que destruiu o povo de Deus. Então, quando Jesus, ele está sendo tentado por Satanás naquele dia, e Satanás tenta usar a mesma estratégia com ele que ele usou durante a humanidade toda, Jesus vira para ele e fala assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Naquele momento, Jesus estava estabelecendo um padrão e dizendo assim: a partir de hoje, não é mais como você fez durante todo aquele tempo, porque as consequências da idolatria, as consequências do adultério e da prostituição, e E aí, do ponto de vista espiritual, aqui que nós estamos falando, dessa adoração a outros deuses, desses momentos em que o povo de Deus tirava o lugar de Deus do próprio coração e colocava outras coisas, tinha feito com que a presença de Deus, ela se afastasse do templo. E mais do que isso, que eles começassem a praticar coisas que, se a gente contasse hoje, já seria um absurdo, que naquele tempo então, como a gente usou de exemplo aqui, queimando os próprios filhos em sacrifício a esses deuses mentirosos. E isso é algo importante para a gente observar também, porque quando a gente fala de filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então você percebe a consequência daquilo que o povo fazia naquele tempo? Além da presença de Deus ter se afastado, por óbvio, que é a consequência maior, que é o pior prejuízo que eles poderiam ter. Mas eles estavam sacrificando os próprios filhos, a própria herança daquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles, porque eles deixaram de lado, eles ignoraram o lugar de Deus no seu coração e colocaram outras coisas. E a gente olha para tudo isso hoje, e aí eu digo sobre mim principalmente, né? A gente olha para todo esse contexto e a gente fala, meu Deus, que absurdo, como pode, como esse povo pode fazer tudo isso, como esse povo pode ser tão rebelde. A gente vê aqueles momentos em que Moisés está tirando o povo do Egito e a Bíblia diz que uma nuvem de glória acompanhava o povo para que eles não fossem castigados pelo sol, e à noite para que eles não sofressem o frio ali, tinha uma coluna de fogo, era uma manifestação constante de Deus, e mesmo assim, vira e mexe, eles se desviavam, né? Foi só Moisés subir lá no monte para adorar a Deus, ficar lá na presença de Deus e tal, que de repente Deus interrompe aquele momento e fala assim, Moisés, desce lá porque deu ruim, a galera está adorando já um bezerro esquisito, desce lá, porque senão a coisa vai piorar. E aí, se você pegar essa passagem, você vai ver que Moisés desce, está todo mundo fazendo festa, vibrando, adorando um bezerro. O próprio Arão, que era o irmão dele, fiel companheiro ali no ministério, já tinha se perdido no meio daquela bagunça toda. E a gente olha para tudo isso muitas vezes e fala, meu Deus, que absurdo. Só que infelizmente nos dias de hoje, o diabo continua usando a mesma estratégia. Ele continua usando a mesma ferramenta que ele usou durante todo o tempo que nós estávamos falando aqui, seja em Ezequiel, durante o tempo de Jeremias, lá em Moisés, ou com Abraão, seja onde for. Ele continua usando conosco. E muitas vezes só trocou o nome do Deus, só trocou o lugar, só trocou a forma, mas a conduta continua sendo a mesma. Muitas vezes a gente olha para esse contexto e fala, como pode, jamais, se eu tivesse lá, eu não faria isso. Olha, não sei você, mas eu não sei te dizer como seria. Porque um povo que via a manifestação de Deus, como eles viam naqueles dias, e ainda se deixar levar por situações como essas que nós lemos aqui, de cultuar esses deuses esquisitos, até dentro do próprio templo, um lugar onde eles tinham separado, onde Deus habitava, mesmo através da presença dele, que era um pouquinho diferente dos dias de hoje. Mas talvez isso é algo para que a gente abra o olho nos nossos dias aqui. Quantas coisas têm roubado o lugar de Deus no nosso coração também, e quantos ídolos, e quantos deuses, e quantas coisas nós temos colocado à frente do próprio Deus em nossas vidas. Talvez ele não se chama mais Tammuz, talvez não se chama mais o Deus Sol, como aqueles homens estavam adorando no templo, mas talvez os novos deuses hoje são os deuses chamados dinheiro, chamado ego, chamado orgulho próprio. Tudo isso muitas vezes tem roubado o lugar dele, do nosso coração. E a gente fica rendido e vendido a tudo isso, e sem perceber que a presença de Deus, como nos tempos de Ezequiel, também vai se afastando de nós. E muitas vezes tentamos procurar defeitos nas pessoas, tentamos procurar justificativas nos outros, começamos a olhar para a igreja, para a cidade, para o país, eu vou embora, eu vou morar em outro lugar, porque acho que o meu problema é o Brasil. Não, o problema é que nós muitas vezes temos tirado o espaço de Deus em nosso coração, a prioridade dele em nossas vidas, e temos colocado outras coisas. O dinheiro tem feito um monte de crente refém dele. E aí, quando a presença de Deus, ela vai embora, ele não sabe o porquê, ele não sabe por que razão aquilo aconteceu, mas todas as vezes que nós colocamos um ídolo no lugar do Senhor e ele fica de lado, assim como nos tempos de Ezequiel, ele vai se afastando de nós, melhor dizendo, nós vamos nos afastando dele, porque a glória dele não dá para ser dividida com ninguém. Nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos confiar nas nossas habilidades. Nós precisamos ter algo que nos move por um objetivo pessoal. Mas nós não podemos colocar isso no lugar do Senhor, porque se eu fizer isso, daqui um tempo, a presença dEle também já está se afastando de mim. Porque se isso acontecer daqui um tempo, eu também vou começar a matar os meus filhos. As promessas e a herança daquilo que Deus colocou sobre a minha vida vai se perdendo. O chamado dEle para mim, aquilo que Ele me chamou a fazer em relação à palavra, a obra que Ele tem preparado para as minhas mãos, ela vai indo embora, ela vai se perdendo, porque eu vou colocando uma série de ídolos e deuses novos no lugar dEle. Eu já não tenho mais tempo para orar, eu já não tenho mais tempo para jejuar, eu não posso mais ler a palavra, porque afinal de contas agora eu tenho um trabalho novo, que consome todos os meus dias, consome todas as minhas horas, eu não consigo mais ficar com os meus filhos, eu não consigo mais fazer qualquer prática espiritual que me leve para perto de Deus, e eu vou deixando isso assumir lugares cada vez maiores no meu coração. E daqui um tempo, como nos tempos de Ezequiel, a presença de Deus vai indo. Por isso que quando Jesus olha para Satanás naquele deserto sendo tentado e talvez com todas as justificativas possíveis para tomar uma decisão diferente, Jesus sabia de todo o prejuízo que era ser alguém que colocava a idolatria a outros deuses no lugar do Senhor. Por óbvio que ele não ia se corromper, por óbvio que ele era Deus, ele era homem, mas ele era Deus também, e ele jamais cairia naquela lábia. Mas aquilo para nós é importante para que a gente entenda o poder da declaração dele naquele dia. Não é só porque ele foi um cara legal e ele estava aqui como homem, como Deus, então para ele estava tudo tranquilo. Aquilo é para que mostrasse, desse para nós um recado, inclusive nos dias de hoje. Não deixe a presença de Deus ser colocada em segundo plano, não deixe aquilo que Deus colocou no teu coração ser colocado de lado por outros deuses, que talvez não tem forma de ídolos como você e eu nós conhecemos, mas tem outras formas que causam o mesmo prejuízo, que estão vindo à frente da minha família, da minha relação com Deus, estão me roubando de tudo que eu tenho e eu não estou percebendo. Quando nós deixamos essa idolatria, e ela está mais perto de acontecer em nós, que conhecemos a Cristo, do que qualquer outra pessoa, a presença de Deus vai indo embora. E às vezes a gente começa a observar e começa a não compreender, por que que a gente às vezes parece que está tão frio? Ah, eu já não sinto mais tanto assim. Ah, mas deve ser porque o louvor lá... Agora o Eric está cantando, então só um exemplo, né, e tal. Agora deve ser por isso que eu não sinto mais. Ah não, é porque agora as cadeiras agora brancas estão no meio e as marrons estão na lateral e assim eu fico meio, acho que é isso. Não, é o calor, porque às vezes eu vou para a igreja e está quente, então isso não, ai, não gera aquela atmosfera, né? Eu não, talvez seja o espaço que Deus está perdendo no nosso coração, e quando eu digo nosso coração, estou falando do meu também. Seja através das riquezas, e é só um exemplo, amém? Não tem problema nenhum ganhar dinheiro, vamos continuar ganhando, glória a Deus por isso, né? Vamos embora. Mas isso não pode ser tão grande a ponto dele começar a ir embora. Quanto tempo nós gastamos com aquilo que de fato é do Senhor e quanto tempo nós gastamos fora daqui? Isso não é uma lição de moral, porque eu aqui, preste atenção, eu leio a Bíblia 12 horas, mentira, não leio. Eu também tenho os mesmos desafios que você, nós também temos os mesmos desafios, mas a certeza de que se ele perder o espaço no meu coração, eu vou cair, eu vou me arrebentar todo, porque a presença dele vai se afastar de mim, ela é vívida todos os dias na minha vida. Porque infelizmente já vivi momentos em que ele ficou longe, porque eu me distanciei tanto, por colocar tantas outras coisas na frente, e não perceber isso, que quase que não dá para voltar. Se você ler Ezequiel e continuar vendo o contexto aqui, você vai ver que nos últimos capítulos, a esperança do povo é renovada, ele tem até mesmo ali a revelação daquilo que seria o Salvador da humanidade, o Messias, o próprio Cristo, e de toda a redenção do povo, existe esperança para aquele final, e é isso para nós também hoje. Aqui não é algo para chegar e Jesus agora está apontando o dedo e dizendo isso e pronto, acabou, vai todo mundo perecer, não, é só um alerta para que a gente coloque o Senhor no devido lugar. lugar e no templo dele, que somos nós, eu e você, não haja mais nenhum outro tipo de Deus, ídolo ou idolatria, mas que ele em primeiro lugar seja adorado, que ele tenha as prioridades da minha vida, que ele tenha as primícias daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho, para que então a presença do Senhor ela não se afaste de nós. Muitas vezes nós achamos que Deus ele está ali com crise de identidade ou emocionalmente abalado e ele está falando, por favor, olhem para mim, porque afinal de contas eu preciso de vocês. Quando na verdade não, é o contrário. A partir do momento que eu parar de olhar para ele, a partir do momento que eu parar de me relacionar com ele, não adianta nem mesmo estar presente nos cultos muitas vezes. Isso não é desculpa para você estar no culto, amém? É só algo que a gente está exemplificando aqui. Porque a idolatria precisa ser tirada. Perceba que naqueles tempos de Ezequiel, eles adoravam no próprio templo. E isso tem acontecido aos montes por aí. Se você ligar a internet hoje, você toma até um susto às vezes. Um monte de gente disfarçada de crente, falando coisas espiritualmente impactantes, corrompendo uma série de pessoas, fazendo elas ficarem reféns, idólatras, da própria profissão, do próprio dinheiro, das próprias riquezas, das coisas desse mundo, que se de fato nós entendemos que Cristo veio para nos salvar, vão ficar aqui, então não faz sentido eu gastar a minha vida somente fazendo as coisas que vão ficar nesse mundo. E às vezes a gente começa a idolatrar tudo isso. Como nós falamos em alguns cultos passados, começamos a idolatrar pessoas que sequer professam a mesma fé que a gente. O camarada está lá só porque ele fala 3, 4 coisas que está na Bíblia. Ele já virou o seu mentor, ele já é aquele que dá direção para a tua vida e que está te levando para um buraco, te fazendo ser um idólatra até mesmo dentro da igreja muitas vezes. E o Senhor vai perdendo o espaço, vai perdendo o lugar do teu coração, e o teu coração, como nos dias de Ezequiel, e ele também fala sobre isso, vai se endurecendo. E volto a dizer, quando eu digo teu coração, eu estou falando do meu. Nós precisamos ficar atentos, porque isso não aconteceu só lá atrás, isso não veio passando durante todo o tempo da humanidade, do povo de Deus, e acabou, não. Tanto que Jesus, muito tempo depois, precisa virar para Satanás novamente e falar, você não me engana. Talvez é a frase que você tem que dizer hoje para muitas coisas na tua e na minha vida. Eu vou dizer na minha e você vai dizer na tua. Você não me engana. Somente ao Senhor, meu Deus, eu vou adorar e somente a Ele eu vou prestar culto. Porque quando isso não acontecer, se isso continuar ganhando gradativamente um espaço no teu coração, isso vai te levar para longe de Deus. E nós, como templo do Senhor, fomos feitos para receber a glória dEle. Como Paulo fala, somos vasos de barro que carregam um grande tesouro, a excelência do poder que se manifesta de Deus. Mas nós somos esses vasos que carregamos essa presença. E quando a gente entende isso, a nossa vida ganha propósito. A nossa vida ganha sentido. Sabe por que, que aquele povo ficava matando os próprios filhos, como a gente está dizendo aqui, oferecendo eles em sacrifício? Porque cada vez que a presença de Deus vai se afastando de nós, vai batendo um desespero em nossas almas. E nós vamos fazendo coisas desesperadas para ver se Ele volta. Coisas que a gente acha que vai dar resultado. Não, então, a partir de agora, eu não falto um culto. Amém. Isso é importante. Mas muito mais do que fazer esse tipo de coisa, está no meu relacionamento com Ele. Quem de fato tem espaço no meu coração? E aí a gente vai avançar um pouquinho aqui na mensagem. Vamos ver um outro exemplo agora, falando de templo, falando de adoração, falando de idolatria, e tendo como referência aquela declaração de Jesus, entendendo o porquê ela é poderosa, como ela foi dita naqueles tempos e ela serve para nós até hoje. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, da importância e do cuidado que nós precisamos ter hoje, porque isso não aconteceu só com eles, vai acontecer conosco se não tomarmos cuidado. Precisamos olhar para o nosso coração e ver o que tem mais espaço em nós do que o próprio Deus, para que a presença do Senhor não se afaste, para que a herança que Ele tem depositado sobre a minha vida não se perca. Nós vamos ver agora aqui um outro exemplo de quando a presença de Deus ela está no templo e como as coisas são diferentes quando isso acontece. E aí eu queria que você abrisse comigo lá no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Talvez você já tenha lido essa passagem, você já conheça, de alguma forma. Mas ali fala algo interessante em relação a Salomão inaugurando o templo e que vai servir para nós nesse dia também. Como essa declaração de Jesus é importante, não só para aqueles dias, mas para hoje, para agora, para a minha vida. Às vezes a gente coloca até o ministério acima de todas as coisas, né? Eu vi o Eric falando aqui de audição do louvor e tal, e eu acompanhando algumas coisas na mídia e tudo e tal, e eu vi um monte de gente que foi usada por Deus, cara, para falar do Evangelho, para adorar a Deus. Eu não sei nem dizer, definir como elas estão hoje. Eu vi um menino assim que cantava uma canção aqui, fantástica, que até estava falando com a minha esposa esses dias, enquanto isso você vai achando aí, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7. E esses dias eu fui ver a mesma música no YouTube, aí fui ver que ela estava vinculada a um canal, eu entrei naquele lugar e falei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não sabia quem ele ou ela era, enfim, virou um rolo, um negócio de doido e tal. Mas quando a gente começa a idolatrar muito, até aquilo que Deus nos deu como bênção, como dom, como talento, e ele começa a ter um espaço maior do que o próprio Deus no nosso coração, aquilo vai nos levar para o buraco também. Ah, mas Deus é mau, então coloca algo para que eu me perca, e aí pronto, ele é ruinzão. Então não tem nada a ver com isso. É a forma como eu administro aquilo que ele põe nas minhas mãos. A gente está falando do dinheiro aqui, o dinheiro é bom ou é ruim? Ele é bom. Enquanto nós estivermos nesse mundo, eu vou precisar. Mas quantas pessoas você e eu nós conhecemos que usam o dinheiro para um tanto de porcaria? Que patrocina um monte de festa esquisita, um monte de coisa de desfile que não tem sentido nenhum e se perde com tudo isso? O dinheiro continua sendo bom, mas é como eu uso esse dinheiro. Ah, mas eu sou evangélico, crente, gospel, eu dou o dízimo e devolvo a oferta. Amém. Mas o que você tem feito com os teus recursos também? Será que eles servem só para você, para o seu bem-estar, para a tua família, para aquilo que você tem que fazer? Ah não, aqui é meu e tal, o familiar está lá precisando pagar uma conta, uma dívida, você sabe, Deus permite você conhecer a realidade. Ah não, mas ele que se vire, né? Afinal de contas, quem planta colhe. Não! O dinheiro não pode ter esse espaço maior do que a misericórdia de Deus sobre a minha vida e é entender que sem ele eu não teria também esse recurso, então não é meu, vamos lá e vamos fazer, porque se ele colocou nas minhas mãos, não é só para mim, não é possível. O evangelho no seu todo, ele não se relaciona ao que eu sou. E às vezes a gente acaba deixando isso entrar, e quando a idolatria entra no nosso coração, às vezes até disfarçada de algo de Deus, a gente vai se afastando da presença do Senhor. O templo vai ficando vazio. E a gente vai se perdendo no meio desse mundo maluco aí. Versículo de número 1, né, do capítulo 7. A gente vai ler aqui um outro episódio. E agora aqui falando do rei Salomão, quando ele inaugura o templo do Senhor, né? Davi tinha o desejo de construir um templo e tal. Deus vira para ele e fala assim, então Davi, na boa mesmo? Você é bem intencionado, tem boa vontade, está tudo bem. Mas quem vai fazer é teu filho. Que as tuas mãos estão cheias de sangue aí, não vai estar dando, né? Como o atendente fala para nós, brincadeira. E aí Salomão, ele é responsável pela construção do templo e chega o grande dia de inaugurar o templo do Senhor. E aí aqui no versículo 1 diz que quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou o holocausto, o sacrifício e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha a diferença de quando Deus está no templo. E eu não estou falando da igreja, nem da bola de neve ou qualquer uma outra que você possa estar pensando. Eu estou falando sobre você e sobre mim. A diferença de quando a presença dele está e quando a presença dele não está. Então essa declaração de Jesus, ela passa a ser extremamente importante para que eu tenha cuidado, para que a glória do Senhor, como nos dias de Ezequiel, não se afaste de mim ou eu não fique distante dela. porque o que Ele tem preparado para nós é muito maior. Quando a glória de Deus enche esse templo nos dias de Salomão, é algo tão poderoso que os homens não podem ficar de pé, a condição humana já não importa mais, porque Ele encheu o templo de tal forma que eles foram impelidos a adorar a Deus. Aquilo começou a fluir deles, eles não precisavam mais fazer força, eles não precisavam mais encenar, eles não precisavam mais fingir um trejeito, uma forma de falar. Aquilo fluía do interior deles, tamanha era a presença de Deus sobre a vida deles. Então ficava fácil perceber que Deus estava se movendo. É isso que nós precisamos desejar para as nossas vidas, que Ele possa nos encher ao ponto de aonde nós estivermos manifestar a glória dEle, ao ponto das pessoas não conseguirem resistir a esse Deus, não resistirem à presença de Cristo e também entenderem que sem Ele não há salvação. Mas isso começa em nós, quando os falsos deuses são tirados, quando os ídolos são arrancados do nosso coração e quando o Senhor assume o lugar de destaque, a prioridade, a primícia de todas as coisas. É isso que Ele tem falado conosco nos dias de hoje. Nós ficamos idolatrando a nós mesmos, colocamos mais a glória de Deus na vida das pessoas do que no próprio Deus. Falamos muito de nós mesmos, falamos muito daquilo que podemos fazer, do que somos, do que já realizamos. E isso não é importante, porque como João Batista falou nos dias dele, ele precisa crescer e eu preciso diminuir. As pessoas não precisam conhecer quem eu sou pela minha posição aqui na igreja ou por aquilo que eu faço na minha vida privada. Isso não importa de nada. Se o meu coração for idólatra, a presença de Deus vai estar distante e elas não vão ser alcançadas. Agora, quando eu dedico ao Senhor o meu coração, Ele enche o templo. E quando Ele enche o templo, não dá para segurar. Quando você vê, você está falando. Quando você vê, você está orando por alguém. Quando você vê, você está ministrando alguém. Quando você percebe, tem alguém te ligando, falando, cara, ora por mim, onde é que é a tua igreja? Como que é mesmo aquele negócio que você falou lá, de encontro que o pessoal faz, não sei o que e tal? Porque a presença de Deus, ela é irresistível. Nós somos falhos, nós não somos absolutamente nada, mas a presença dEle é irresistível. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Por que que a glória de Deus encheu o templo? Porque era Salomão, filho do rei? Porque eram ali os sacerdotes escolhidos, amém, tinha toda essa lógica também, isso fazia parte, mas não é só por isso, porque a Bíblia diz aqui, como nós lemos e nós vamos ler de novo, né? Eles oravam e eles queimavam holocaustos e sacrifícios. Então não era só o que eles falavam, era o que eles faziam, era aquilo que atraía a presença de Deus para aquele lugar. Não é o que eu falo, não é o quanto de Deus eu me intitulo, não é o quanto evangélico da bola de neve eu digo que eu sou, é o quanto eu entrego de oferta, e eu não estou falando de dinheiro, fique tranquilo, de renúncia, de tempo e de vontade de estar com Deus, que vai fazer com que Ele se aproxime a cada dia mais. Eles oravam, mas eles também sacrificavam. Eles clamaram pela presença do Senhor, mas existia algo que eles fizeram como renúncia, como oferta, como entrega. E o que você e eu, nós temos ofertado e entregado hoje? Se nem o nosso tempo nós temos como mais fazer. Não, mas veja bem, é porque eu entro às 8 da manhã, então você vê, não dá tempo. E aí quando eu chego já é 11 horas da noite, e aí eu não sabe como é que é. Deus sabe, está tudo bem mesmo, Deus sabe. Mas não tem como mudar a consequência. Naturalmente, ele vai se afastando. Agora, quando você sacrifica, quando você renuncia, quando você olha para você e fala assim, cara, eu estou enrolando para fazer esse jejum, porque eu sou um preguiçoso mesmo, eu estou falando de mim, amém? E tal, mas eu preciso entender que isso faz parte da minha vida com Deus, porque senão a minha natureza humana vai gritar cada vez mais sobre mim. E aí, de alguma forma isso vira um sacrifício, isso vira uma renúncia, isso vai trazendo a presença de Deus para o templo. Foi isso que Salomão fez. Eles agiram, Se em você, se em mim hoje não tiver qualquer renúncia, qualquer ato que a gente diga para o Senhor a partir de hoje, eu quero ser diferente nessa área da minha vida, porque eu sei que isso aqui está errado, eu fico criando um monte de desculpinha, usando até a Bíblia para falar que o meu pecado está certo, eu sei que eu tenho esse problema, eu preciso consertar. Se hoje não houver em nós uma atitude, a glória de Deus dificilmente vai ter espaço para habitar em nós, e naturalmente novos ídolos, novas idolatrias vão nascendo no nosso coração, porque infelizmente se tem algo que o ser humano ele faz com maestria e com habilidade extrema, é criar ídolos para ele. Você vê quantas pessoas se matam por causa de um time de futebol, quantas pessoas se matam por causa de uma escola de samba, porque aquilo tomou um espaço no coração dela. É aquela idolatria, é aquele negócio, é não sei o quê. Eu tenho amigos que fazem parte de torcidas organizadas, se você faz aqui, me perdoe, estou só falando o que ele me conta, e eu acredito que é verdade, né? Porque ele é envolvido mesmo com isso. De passar fome, de não ter lugar para tomar banho, embora em alguns momentos a gente até goste, enfim, de não ter espaço para tomar banho, de não ter lugar para comer, de não conseguir dormir, tudo para ir ver lá o Corinthians jogar, para ir ver o Palmeiras jogar, seja o que for, qual time for, porque aquilo tem um espaço tão grande no coração dele que ele move céus e terra para estar lá. E é isso que a gente tem que ter em relação àquele que nos salvou, que mudou a nossa história, que morreu numa cruz no nosso lugar, e por causa dele a gente está reconectado com Deus. E às vezes a gente não consegue abrir mão de uma refeição. E aqui não é dizer, olha, você não abre, eu abro. Não, eu sei que a dificuldade também é comigo. Mas como Salomão, muitas vezes a gente precisa sacrificar algo, oferecer em holocausto algo diante de Deus, para que a glória dele comece a encher o templo. E aí para a gente ir caminhando para o final, um outro episódio que também traz algo que nos ensina muito a respeito disso, está lá no segundo livro de Samuel, eu queria que você abrisse para a gente finalizar, aonde vai falar do pai de Salomão agora, né, de Davi, quando ele vai pegar a arca da aliança que foi roubada pelos filisteus nos dias que os filhos de Eli lá, que era o profeta da época, foram para a guerra, todo despreparado, todo desmanzelado lá e tal, perderam a batalha, perderam a arca, virou um auê, né? E aí Davi, quando assume o reinado, uma das coisas que ele faz é trazer de volta a arca. E aí ele faz isso em duas oportunidades. Na primeira, no capítulo 6 aqui, vamos ler bem rapidinho, a Bíblia diz que, se você não encontrar, você pode acompanhar conosco aqui. A Bíblia diz que Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, e partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Então, só para contextualizar rapidinho, a arca não era só o objeto. Naqueles dias, ela representava de fato a presença, a glória de Deus ali para o povo, né? O que nós temos hoje de forma gratuita, espiritual, onde Cristo conquistou ali através do sacrifício da cruz, hoje nós temos esse acesso livre a Deus. Naqueles dias era simbolizado pela arca e a presença de Deus de fato estava ali, como eles estavam falando aqui. Versículo 3, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca, Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musical, liras e harpas. E quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Então Davi, ele estava querendo trazer a presença de Deus para o seu lugar devido, e ele estava fazendo isso até de uma forma aparentemente boa. Você vê aqui que todo mundo tocava, todo mundo cantava, todo mundo celebrava, o carro era novo, o boi era novo, estava tudo bom, a música era boa, os dançarinos eram bons, estava tudo certo, mas não bastava só aquilo. Não é aquilo que eles falavam que podia transportar a arca de Deus, não era aquilo que eles falavam que dava para eles essa autonomia para levar a presença de Deus e trazê-la para perto, não tinha a ver com isso. Tanto que no meio do caminho dá ruim, mesmo com a música boa, mesmo com todo mundo sendo bom dançarino lá, o pobre Davi também devia dançar no meio que ele gostava, né, e tal, Davi, pé de val, brincadeira, e tal, mesmo com o carro de boi novo, mesmo com tudo aquilo, deu errado. E a arca do Senhor não pôde A presença de Deus não pôde chegar aonde ela deveria estar. E aí Davi fica triste. Poxa, não, meu amigo Uzá foi-se, né? Finou, como a gente brincava antes e tal. E aí ele fica chateado com tudo aquilo. Mas a arca do Senhor, ela não foi. Porque faltava algo. E aí na continuidade aqui, versículo de número 8, nós lemos que Davi ficou indignado. Aí no 9, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? E aí ele já mudou, né? O coração já deu uma quebrantada. Falou: não, peraí, como é que eu faço? Do meu jeito deu ruim, confiando em mim, da visão, o rei, o bom, o habilidoso, né? Quando ele tirou, e aí só uma reflexão, né? Não estou dizendo que seja talvez isso, mas quando ele tirou um pouco do ego de lado e ele começou a ver que ele não era tão bom assim, mas era o Deus que estava nele, que era bom o suficiente para fazer todas as coisas, e aí as coisas começam a mudar de figura. Aí versículo de número 10 diz: então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Ou seja, a arca não voltou, de fato, para o lugar onde ela deveria. Versículo de número 12 diz: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. E então, Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombeta. Deu certo. E qual é a diferença? Lógico que não é para você responder, né? Nós vamos falar aqui. Qual que é a diferença? Na primeira vez a música era boa, o carro era novo, todo mundo estava contente, feliz, todo mundo dançava. Mas não deu certo. Na segunda vez a música era boa, o carro provavelmente era novo, eles também dançavam. Mas a cada 6 passos tinha um sacrifício. A cada 6 passos eles entregavam algo a Deus. A cada 6 passos eles renunciavam algo diante do Senhor. A cada momento que eles caminhavam, havia um ato de renúncia. E por isso a glória de Deus foi chegando ao lugar que ela deveria chegar. Porque no coração deles já não havia mais a confiança naquilo que eles podiam fazer provavelmente, mas sim na entrega, naquilo que eles ofereciam a Deus, porque já não se baseava mais naquilo que eles sabiam fazer, no quanto eles eram bons como cantores, músicos, levitas, profetas, sacerdotes, mas era o quanto eles entregavam verdadeiramente a Deus, que permitiu com que a presença de Deus fosse movida e chegasse ao seu lugar, à cidade de Davi. E conosco hoje é a mesma coisa. Quanto mais eu entregar, quanto mais eu renunciar, quanto mais eu colocar diante de Deus aquilo que eu entrego, que eu faço uma oferta diante dele, seja o meu tempo, seja a minha disposição e a minha vontade, mais a presença de Deus ela vai se aproximando. É inevitável, porque aonde ele é adorado, aonde ele encontra um lugar de primícia, aonde ele é verdadeiramente o primeiro lugar na minha vida, ele se aproxima, ele vem. Por isso que ele diz que não fomos nós que o escolhemos, é Ele que escolhe as nossas vidas, é Ele que olha para nós e vai encontrando o lugar aonde Ele pode habitar. Mas enquanto nós continuarmos com as nossas idolatrias, enquanto nós continuarmos com os nossos ídolos, enquanto nós continuarmos colocando outras coisas na frente daquilo que Deus é, e eu não estou falando de atividade, de trabalho eclesiástico, eu não estou falando de frequentar um culto, eu estou dizendo do tempo que a gente gasta com Deus verdadeiramente. Não é o tempo que eu gasto falando com pessoas sobre Ele, é o tempo que eu gasto com Ele, que vai me trazer para perto dEle, que vai fazer com que Ele se aproxime de mim. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Por isso que quando Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, ele vira para Satanás e ele fala assim: eu só vou adorar a Deus e só a Ele vou prestar culto. É como se ele dissesse: eu não vou permitir que nada ocupe um lugar maior do que Ele no meu coração, para que Ele se afaste de mim, porque a presença dEle sobre a minha vida, embora eu seja Deus, mas eu estou aqui como homem, ela é fundamental para a minha vida, mais do que o meu trabalho, junto com meu pai lá de carpinteiro, seja o que for, como nós cantamos aqui, mais do que eu preciso lá transformar água em vinho daqui um tempo, mais do que tudo isso, eu preciso ter um coração alinhado a adorar somente a Deus. E quando ele faz isso, ele está nos ensinando algo e está nos representando naquele momento. que a gente não perca isso de vista. O que está roubando o lugar de Deus no nosso coração é o nosso ego, é a nossa confiança em nós mesmos. Nós lemos no Salmo 44 aqui no final, a Bíblia falando sobre isso, no começo, perdão, né? Não foi na força do arco dos nossos antepassados que o Senhor os livrou, foi pelo teu poder e pelo teu amor por eles. É por isso que nós estamos aqui reunidos. O que tem consumido o teu coração, o que tem ganhado tanto espaço na tua vida, às vezes são tuas preocupações, às vezes é a tua ânsia, ou o teu desespero: meu Deus, se eu não resolver isso, quem vai resolver? Na maioria das vezes você tem que fazer como a Bíblia diz mesmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Não tem como. Nós precisamos tirar esses deuses pequenininhos, com D minúsculo mesmo, essas idolatriazinhas que foram surgindo nas nossas vidas, disfarçada de orgulho, de habilidade própria, disfarçada de riqueza, disfarçada de bom trabalho, disfarçada de boas coisas que a gente faz em momentos de lazer. Cara, sensacional! Talvez a gente gostaria de estar numa praia nesse momento lá, de repente curtindo esse final de tarde maravilhoso, mas Deus nos chamou para adorá-lo hoje aqui mais uma vez, então deixa para lá, porque ela não vai acabar, ela vai ficar lá e depois a gente pode ir para lá, está tranquilo, e nós vamos nos reunir aqui para adorar a Deus. Essa é uma entrega, uma renúncia, é um sacrifício que a gente faz muitas vezes. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para os meus amigos, não é fácil para ninguém, mas se não tiver sacrifício a cada 6 passos, dificilmente a glória ela vai se aproximando de nós. E esses deuses pequenos, miseráveis, como nos tempos de Ezequiel, que tomaram uma proporção gigantesca, vão ganhando mais espaço nas nossas vidas. Esses dias eu estava, para finalizar mesmo, que já finalizou, né? A gente vai orar já. Estava ouvindo uma música com a minha esposa no carro, e minha esposa só gosta de música antiga, né? Não que ela seja antiga, mas ela gosta de música antiga. E a gente estava ouvindo uma da Alda Célia. Agora você vai até chorar, né? Ana Célia ali já até começou a orar. Amém. Mas ela fala algo muito legal na música, e que tem a ver com o que a gente conversou hoje aqui a respeito da palavra de Deus. Ela fala assim, que é tempo de quebrar cadeias e exaltar, e a Deus somente adorar, dele vou depender. E ela continua, né? Sua face eu vi, nunca mais o mesmo eu serei e tal. A luz brilhou, já posso ver. E aí o refrão ela canta lá: vou voar como águia. Você que é mais velho sabe o que eu estou falando, né? Não precisa cantar, fica tranquilo. E aí num determinado momento, na segunda parte da música, ela fala que sacrifiquei os meus tesouros, o meu apoio natural. E aí ela diz, né, não via mais os meus pés no chão, a verdade libertou todo o meu ser, e aí o refrão entra de novo. Mas isso, fica tranquilo, isso aí você pesquisa depois. Mas é que tudo que ela fala ali é aquilo que nós conversamos hoje aqui também através dessa mensagem. É tempo de quebrar cadeia, de largar essas pequenas coisinhas, de tirar esses pequenos ídolos. Tem gente que está idolatrando a vida sentimental, tem gente que está idolatrando a solteirice, tem gente que está idolatrando a vida de casado. E isso tem roubado o espaço de Deus na vida dele, na vida dela, na minha vida. Tudo é a solteirice. Ah, eu sou assim porque eu não tenho ninguém. Ah, eu às vezes não dá vontade de ir mesmo, não dá vontade de não sei o quê. Não tenho ninguém, não arrumo ninguém. Todo mundo aí casando, sendo feliz, tendo filho. Não, o problema não é tua solteirice, o problema é que ela ocupou um lugar tão grande no teu coração que você construiu um altar para ela, e tudo o que acontece na tua vida, você direciona ela. Ah, porque estou triste assim. O que você tem, cara? O que você tem, ô fulana? Ah, eu queria alguém, né, para minha vida também. Depois você vai ver que nem... É sim, é uma bênção, é uma beleza, glória a Deus pelo casamento, é bom demais. E é mesmo, não estou brincando não, é verdade, tem os seus desafios? Tem. Mas é o que elas dizem, melhor com eles do que sem eles, né? E glória a Deus por isso. Mas tira isso também do teu coração, isso ganhou um espaço muito grande, às vezes é coisa inofensiva, imperceptível. Às vezes é um relacionamento que você começa, ele pronto, ele ganhou um espaço no teu coração. E a partir do momento que ele fica maior do que aquilo que você dedica a Deus, como nos tempos de Ezequiel, a presença de Deus ela vai indo, você vai esfriando, a coisa vai passando. Que ele possa ser o tudo que nós temos. E não só por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente entrega, por aquilo que a gente sacrifica, pelo nível de renúncia que muitas vezes a gente tem. Que ele possa falar mais ao nosso coração. Porque quando a presença de Deus enche o templo, você viu lá nos dias de Salomão, ninguém segura. Ah, mas o profeta, o sacerdote estava lá, aquele negócio. Deus entrou. E aonde Deus entra, naturalmente ele é adorado. E eles começavam a adorar a Deus, que Ele é bom, o Seu amor dura para sempre, que a gente possa fazer isso aqui hoje. Mas talvez isso vai passar por alguma renúncia nossa essa noite, isso vai passar por algum arrependimento nosso essa noite, isso vai passar por alguma confissão diante de Deus, de tudo aquilo que tem roubado o lugar dEle das nossas vidas. Você vai fazer isso, eu vou fazer isso, nós vamos fazer isso, porque Ele precisa ser o único a ser adorado. Que o meu coração tenha um altar somente para o Senhor. E que todos os outros ídolos sejam destruídos. Que como nos dias de Dagom, que aquele Deus estranho, esquisito, já que a gente falou da Arca da Aliança aqui, quando a presença de Deus era colocado lá, aquele Deus falso, ele caía, ele era destronado, que isso aconteça hoje conosco, que a partir do momento que a gente se entregar totalmente a Deus aqui em oração, confessar diante deles os nossos pecados, as nossas falhas, iniquidades, e dizer que Ele é o centro, e sacrificar de fato essa adoração que nós temos aqui nesse momento de oração, que todos esses deuses esquisitos, que talvez ganharam espaço na nossa vida, sejam destruídos em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza, para a gente orar. Somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Cara, se Jesus falou, não pode ser à toa. Se Jesus falou, é porque tem algo muito maior ali. E dentro desse contexto todo que a gente conversou aqui, a gente vê tamanho da declaração que Jesus fez naquele dia. Que Satanás não ganhe mais o espaço que ele ganhou em tempos antigos, com outros povos, com outras pessoas, mas que no nosso coração somente Ele seja adorado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos aqui diante da Tua presença tudo que nós temos, tudo que nós somos, e Deus, visita o nosso coração essa noite, Pai. Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece, sabe quando a gente se assenta e quando a gente se levanta, esquadrinha o nosso andar e o nosso falar, conhece todos os nossos caminhos. O Senhor diz que ainda a palavra nem nos chegou à boca, e o Senhor já conhece, Senhor, o final. Então vai visitando o nosso coração essa noite, Deus, vai vendo aonde existe algum ídolo, alguma semente de idolatria, alguma semente de prostituição nesse aspecto que a gente falou hoje aqui, Senhor, e vai levando tudo isso embora, Pai. Nós não queremos no nosso coração nada que possa afastar a Tua presença de nós, Senhor. Que o Senhor tenha as primícias dos nossos dias, que o Senhor tenha as primícias das nossas horas, que o Senhor tenha o nosso coração, não só por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente diz, mas por aquilo que de fato a gente sacrifica. Muitas vezes aquele sacrifício que ninguém vê, e glória a Deus por isso, é nesses momentos também que a Tua presença, ela se aproxima de nós, ela se mistura conosco, como Paulo declarou, que aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Pai, nós queremos hoje, essa noite, nos tornar um só espírito contigo. Então vai sondando o nosso coração, vê se há em nós, em nome de Jesus, algum caminho mau. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pelas nossas transgressões, livra-nos das nossas iniquidades essa noite, Deus, e purifica o nosso coração, para que haja nele um altar que adore somente o Senhor, e para que a Tua presença, ao contrário do que aconteceu nos dias de Ezequiel, ela se aproxime cada dia mais de nós e nós dela. Como disse o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então nós nos apresentamos aqui, Deus, de todo o coração, para buscar a Tua presença e clamar ao Senhor. Deus, não se aparta de nós, não se retire das nossas vidas, não nos lances fora da Tua presença, nem retires de nós o Teu Santo Espírito, mas antes nos enche, Pai, como nos dias de Salomão. Antes derrama sobre nós o Teu Espírito Santo maravilhoso, antes derrame sobre nós a Tua presença, a ponto dos nossos lábios, Pai, não terem mais o que dizer a não ser: o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Deus, visita nossa casa, visita o nosso lar, visita os nossos trabalhos, Deus, que muitas vezes tem nos roubado da Tua presença, que muitas vezes tem nos roubado do Senhor, que muitas vezes disfarçado uma segurança financeira para trazer para o nosso lar aquilo que nós desejamos. Nós temos perdido momentos de intimidade com o Senhor, momentos de comunhão com a Tua presença, mas Pai, que isso mude a partir de hoje, é o desejo do nosso coração, que isso se transforme no dia de hoje, porque hoje a Tua palavra falou conosco de alguma forma, porque somente ao Senhor, o nosso Deus, nós vamos adorar, e somente ao Senhor vamos prestar esse culto, que é a nossa vida, que é aquilo que o Senhor colocou em nós como fôlego de vida. Pai, tenha os nossos dias, tenha tudo que nós temos, é o que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Se você nos visita hoje aqui, se talvez você está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, eu não sei, mas se você ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, esse é o momento. Lembre-se que Davi, da primeira vez que estava transportando a presença de Deus, levando ela para o lugar onde ela deveria estar, a música era boa, tudo era bom, mas não tinha o sacrifício. E a partir do momento que ele entende isso, ele pergunta ao Senhor a forma correta de levar a presença de Deus. A Bíblia diz que eles continuavam adorando, eles continuavam cantando, mas a cada 6 passos eles sacrificavam, eles entregavam algo, e talvez é isso hoje para você. É entregar a tua vida, que você tem tanto afinco, que você tem tanto cuidado, tanto zelo, mas que está sendo conduzida por você há muitos anos e não está dando em nada. Pelo contrário, talvez hoje a tua oferta, o teu sacrifício é esse. É dizer que a partir de hoje você desiste de andar pelas suas próprias obras, pelas suas próprias direções. Que a partir de hoje você desiste de caminhar pelo seu próprio entendimento, pela sua inteligência. E que a partir de hoje, ainda que tudo isso esteja sobre a minha vida, eu vou caminhar em primeiro lugar debaixo da unção de Deus. Para que isso aconteça hoje, é uma oração simples que você tem que fazer. É conhecendo e reconhecendo publicamente que Jesus é o Salvador, que Ele é o mediador entre Deus e os homens, que somente por meio dEle eu posso me reconectar com Deus. E que tudo aquilo que Ele fez naquela cruz, quando Ele foi sacrificado, quando Ele morreu no nosso lugar, não foi porque Ele não agradou a todo mundo e Ele não foi um cara tão legal nos seus dias, então por isso Ele foi morto. Não, era necessário que aquilo acontecesse, que aquele sacrifício que Ele fez fosse feito daquela forma, para que ao terceiro dia Ele ressuscitasse. E quando Ele ressuscitasse, Ele pudesse depois de um tempo subir aos céus e preparar para nós moradas e nos conquistar essa comunhão de volta. Então hoje, se você entender que Jesus é o Filho de Deus, que deu a vida no seu e no meu lugar, e que por causa dEle, Deus me olha hoje de forma diferente, me vê como filho, você também tem esse lugar na eternidade. E a partir de hoje a tua vida vai ser mais bonita, você vai ter mais dinheiro, vai ter coisas melhores, talvez não, mas você vai ter a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e o pensamento do homem em Cristo Jesus. Você vai ter a satisfação e não só o prazer que essa vida pode oferecer. Isso eu posso te garantir, porque quem falou não fui eu, foi Ele. Então, se você ainda não fez essa oração, queria que você repetisse comigo, como a igreja toda vai repetir em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar e repita assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. A partir de hoje, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, Salvador e Senhor da minha vida. A partir de hoje, eu deixo de viver pelas minhas próprias decisões, e a partir de hoje, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele, com a certeza de que o mais Ele fará. Aleluia, aplauda Jesus bem forte, glória a Deus. Amém. Que Ele seja o único a ser adorado no nosso coração em nome de Jesus. E que se tem algo que você precisa renunciar, se tem algo que você precisa sacrificar, que eu preciso fazer, que o Espírito Santo de Deus, Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele encontre no nosso coração um espaço só dEle, porque é Ele que tem que ser exaltado e glorificado, e a presença do Senhor, ela não vai se afastar de nós em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida desde agora e para sempre. Que o Senhor possa ser adorado em nós a ponto de todos os deuses que são falsos, os ídolos que não fazem parte da nossa vida sejam destruídos em nome de Jesus. Que a nossa semana seja uma semana de adoração a Cristo. Que a nossa vida seja uma oferta ao Senhor todos os dias, não somente num momento de culto, de igreja, de momento que a gente se reúne como corpo, mas também no nosso trabalho, na nossa família. Que o Senhor possa nos tomar como tomou aquele templo naqueles dias e nos encher com a presença do Senhor a ponto do nosso coração constantemente declarar que o Senhor é bom e o seu amor dure para sempre, e isso contagie todos aqueles que passarem pelas nossas vidas, que todos sejam impactados pelo Cristo que nos salvou, que nos resgatou. Essa é a minha oração e eu creio que você também crê da mesma forma. E se você acredita nisso, adore Jesus mais uma vez e aplaude o nome dele. Aleluia, Deus abençoe, vai na paz, tenha uma boa semana, saia adorando a Deus, aleluia.